agregar toda a categoria. Ingressos associados 2 quilos de alimentos. Atenção, você é associado. Entrega do alimento e retirada do ingresso na sede do SintraVC, que é o Sindicato dos Rodoviários, que fica na rua Laodiceia Guzmão, 585, no centro. Tem atrações, olha, Erlan Forrozeiro. Erlan foi a grande atração aí também do palco principal, viu? Do São João aqui de Vitória da Conquista. Tem também os clones, viu, Kaique? Você que gosta, os clones do Brasil.
Olha que maravilha.
É, o Fabiano de Joamba também, e a locução é dele, Rick Bahia, que faz toda a diferença. De gente, prepare aí, viu? Prepare a sua bota, as pernas pra dançar forró. Dia 25, décimo forró dos rodoviários. Abraçar aí o presidente Álvaro Souza, né? O do SintraVC e toda a equipe na organização aí dessa linda festa dos rodoviários. Então, dia 25, tem festa dos rodoviários na cidade.
Muito bem, olha, agora é hora de acionar aqui no nosso programa pela primeira vez hoje, ele, Paulo Martins, boa tarde.
Olá, muito boa tarde para você, Kaique Santos, Mônica Cajaíba, ouvintes do Sudoeste. Agora eu tô aqui com a Terezinha, ela tá virada no Jiraya, ela tá com raiva. Ela tá com raiva, mas vamos chegar até ela aqui. Calma, Terezinha, tenha calma. Boa tarde, Terezinha.
Boa tarde.
Qual é a sua reclamação aqui no programa?
Olha, eu tô com a ancionança desde do ano passado e eu tô precisando, que eu tô sentindo da coluna, até meu pescoço tá doendo. E até agora essa ancionança, esse retorno não me chegou ainda pra mostrar o médico.
Você mora em que bairro e qual posto de saúde que você procurou?
Solange Ortega. Eu moro na UBS 3, rua I, número 33.
Esse posto de saúde fica localizado no bairro Brasil?
É. Solange Ortega.
Tá esperando quanto tempo mesmo?
Desde o ano passado, eu tô esperando até agora. E eu tô precisando dessa ressonância.
E agora, tem que fazer o que durante esse tempo todo? Tá fazendo o quê?
Fazer o quê, né? Tô aí, tomo um remédio pra dor. Um dia com dor, dedo com dor, levando com dor. E tô aí, esperando.
É um sofrimento regado de dor e também, ao mesmo tempo, de revolta.
É, e mesmo tempo revolta, viu? Porque até hoje não saiu essa ressonância.
E o que eles falam quando você chega lá no posto?
Olha, eu nem vou lá, sabe por que eu não vou? Pra não passar aborrecimento, porque eu tenho pressão alta, um problema do coração, então eu não quero passar aborrecimento.
Mas quando você foi procurar, o que eles falaram pra você?
De quando eu voltei lá, eu não ainda fui lá procurar, eu tô esperando, manda esperar, só fala assim, espera que seu agente de saúde leve e até hoje nada.
Tem que ter esperança, né?
É, tem que ter esperança, esperar fazer o quê?
É. Muito bem, Kaique, Mônica, com a palavra aí a Secretaria de Saúde, ó, vocês ouviram aí o sofrimento da mulher, né? Sem falar também, tô olhando aqui pra cara dela, a raiva, calma, vai resolver. Volto com vocês no estúdio.
Sudoeste, agora.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Agora você não precisa mais se preocupar com os olhos do seu pet. A Clive tem um serviço de oftalmologia com o que tem de melhor em consulta oftalmológica, avaliação de fundo de olho, ultrassonografia ocular, pressão intraocular e outras especialidades. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, 16, bairro Recreio. WhatsApp 779-8802-4586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Quem vive da estrada sabe, tempo é dinheiro. Na hora de cuidar da refrigeração, escolha a GM Soluções em Refrigeração. Autorizada Carrier, com mais de 25 anos de experiência em refrigeração para transportes frigoríficos multimarcas e ar-condicionado para ônibus. Qualidade, agilidade e atendimento especializado. Estamos na rodovia BR-116, em Vitória da Conquista. Chame no WhatsApp 77999548454. A GM Soluções em Refrigeração. Quem conhece se confia.
Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Uniformizando em todos os tipos de trabalhos e eventos. Da camisa personalizada ao fardamento profissional, da oficina ao vendedor da sua empresa. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 98822-2541. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Com você em todos os momentos.
Você está ouvindo Sudoeste Agora. Clube FM.
Muito bem, meio-dia 24, hora certa pra você. Nesta sexta-feira, o Arthur tava comemorando, né? Hoje é sexta. Sexta sempre é um dia mais feliz, né? É o final de semana chegando, muita gente vai descansar, Tem gente que vai trabalhar da mesma maneira, né? Mas é sempre mais feliz. Um clima bem nublado, né? Vitória da Conquista tá realmente passando um inverno, tendo um inverno rigoroso, né, meu amigo, minha amiga? As madrugadas aí, temperatura caindo aí para 14, 11 graus, até 7 graus nós tivemos essa semana, né? Essa madrugada, não sei, não foi tão fria quanto a outra anterior. Mas aí, num horário desse aqui, a gente ainda tá sentindo esse tempo bem conquistense, né, Mônica?
Exatamente, muito friozinho, friozinho gostoso. E olha, e as pessoas, eu penso logo, viu, Kaique, nas pessoas em situação de rua, imagine você até ali embaixo do cobertor, com meias, bem vestido, né? E aí o pessoal de rua, gente, é muito triste. É muito frio, realmente. A sensação ontem de madrugada parece que chegou a 5 graus.
A 5, né? Eu ouvi falar 7 graus, não sei se chegou a 5, mas pode ser também a sensação que você está falando,
sensação,
né?
Sensação.
Ah, sim, é a sensação de fato. Temperatura 7, mais a sensação de 5. Eu vi recentemente também, né, um vídeo, não sei se vocês aí que estão me ouvindo, se vocês viram, porque esses vídeos viralizam, né, no Instagram. E aí tinha uma moça, né, isso lá em Santa Catarina. Ela pegava água mineral e colocava para fora, andando no carro, né, colocava para fora da janela do carro. E acredite, a água congelava, eu não sei, agora eu fiquei em dúvida, será que isso aí não é inteligência artificial? Será que é tão frio assim, a ponto da água congelar? Não duvido, não duvido, no Rio Grande do Sul não é brincadeira não. Olha, a gente já tá recebendo mensagens, né, dos ouvintes aqui, eu vou ficar aqui com as mensagens de texto e a Mônica tá já apurando ali algumas mensagens de áudio, tá certo? Bom, mensagem de texto aqui, a Maria do Sumaré, Maria José, ela tá falando assim, vamos ver que ela vai falar assim, o que é que falta pro presidente, não entendi, falar que é culpa do Bolsonaro, é isso? Maria, vou tentar decifrar aqui sua mensagem, que acho que teve algum erro de digitação aqui, não tô conseguindo compreender direitinho, tá bom? Depois eu vou me atentar mais. Tem outra mensagem aqui da Divani falando que o governo vai dar ajuda para os empresários ou vai aumentar nossos impostos. Tá aí o questionamento da Divani, dizendo que ela não confia muito aí nas ações deste governo federal. Bom, temos também aqui o Aurino, morador do bairro Bateias 2. O Aurino está mandando uma foto falando assim: olha, eu gostaria de agradecer através de vocês. Conseguimos a recomposição do asfalto feita pela Embase. É o Aurino, Mônica, lá do Bateias 2.
Que legal, hein?
É verdade.
Mandou a foto para conferir,
olha,
né?
Olha só, porque aqui a gente tem um histórico de suas mensagens. De fato, várias e várias vezes o Aurino mandava a mensagem dele pedindo a recomposição do asfalto lá na rua dele. E não acontecia. Agora ele mandou a foto mostrando aí que desta feita, né, a Embasa foi lá e resolveu e tá acreditando aí esse sucesso aqui, a gente também, por a gente ter divulgado, acredito que tem a ver também, né? Tem a ver também, mas enfim, os parabéns aí é pra Embasa também e pra quem realizou o serviço. Mônica, tem áudio aí agora?
Tem,
ou é mais
tá
tarde?
Chegando participação, vamos lá, boa tarde.
Bom dia, Kaique, bom dia, Mônica, eu vi aqui parte do seu comentário, muito bom. Aí que eu estava ouvindo o Alexandre Garcia, o grande jornalista, no seu comentário ele dizia que os Estados Unidos queriam vender álcool, o etanol, para o Brasil, porém o Brasil taxou, com taxas altas, impedindo que o álcool americano entrasse no Brasil. Os Estados Unidos questionam que o tratamento que o Brasil dá para com os Estados Unidos não é o mesmo que dá para a Índia, não é o mesmo que dá para a China, não é o mesmo que dá para o México. Olha, então há uma mudança também do Brasil para com os Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos é o maior parceiro comercial com o Brasil, é os Estados Unidos há muitos anos, e os Estados Unidos é aliado do Brasil, o Brasil é aliado dos Estados Unidos. O que houve essa mudança, essa ideologia de pensamento do atual governo, porque há uma grande mudança e a gente percebe claramente. Então, por que que o álcool não está mais barato, o etanol no nosso país? Essas mudanças, esse entendimento, então os Estados Unidos vem também com a sua política. Então nós precisamos analisar o atual e o dos Estados Unidos para com o Brasil. Então o Brasil também tem sua parcela de culpa, não é? Tem sua parcela de culpa, sim. Valeu, Kaique, muito obrigado.
Tá, com certeza. Olha, tem um detalhe interessante que eu estava aqui acompanhando no UOL News aqui, uma entrevista com Rubens Barbosa. Ele é ex-embaixador nos Estados Unidos. E ele falando, né? Como diz o Lula, nunca antes na história desse país um presidente foi tão assim, desafiou tanto, né, os Estados Unidos, como tem feito o Lula, né? O Lula recentemente, inclusive, partiu para o lado da chacota. Não sei se vocês viram aí falando das próteses, né, das dentaduras e tal, que ele falou as próteses dentárias aqui no Brasil, oferecidas pelo SUS, são melhores que a dentadura do Trump. Então, ele já colocou a história do Trump aí no discurso dele de uma maneira jocosa, né? Meio que fazendo uma pirraça aí. Várias outras cenas aí de vídeos que o Lula grava mostrando que ele não tá nem aí para os Estados Unidos, ele não tem medo do Donald Trump. E isso aí, dentro dessas relações diplomáticas, né, é visto como um erro. E aí o pessoal sempre questiona, e já pensou se fosse o outro lá, o Bolsonaro, né, falando esse tipo de coisa, que repercussão que teria tal na imprensa, coisa toda. Mas quando é o Lula é engraçadinho, o Lula é assim mesmo. Então, tá aí, o pessoal não tá muito bom aí com a maneira que o Lula tem tratado lá os Estados Unidos nessa questão diplomática. E acaba tudo indo aí para esse lado político, para esse lado das eleições. E no final da história, como a gente fala assim, mas não vai ter aumento dos produtos aqui no Brasil. Mas olha só essa notícia aqui também recente. Olha, o BNDES já encaminhou ao Ministério da Fazenda um pedido para a liberação de mais de 7 bilhões do Fundo de Garantia à Exportação, justamente já para reforçar esse programa aí, é chamado Brasil Soberano, já é o nome do programa, viu, pessoal? Programa aí para ajudar as empresas que vão sofrer aí com tarifaço do Trump. O nome do programa é Brasil Soberano. Vai ampliar o crédito para os empresários afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. E olha, são 7,25 bilhões de reais. E que isso quer dizer? Já reacende aí aquele debate sobre o aumento dos gastos públicos, né? O uso dos recursos do Tesouro para financiar medidas emergenciais, que tudo bem, tem esse recurso que é para o setor exportador. Mas aí aumenta a dívida pública, e quando aumenta a dívida pública, aí sim a gente vai ter sim algum sofrimento em relação a isso, né? Um problema aí que nós vamos ter que lidar e vamos ter que pagar.
E o Chalé Bosque da Fortuna vai além de uma simples hospedagem. Em meio à natureza, você pode conhecer um local que oferece silêncio, tranquilidade e uma vista incrível para o lago. É perfeito para desacelerar e se reconectar. Pôr do sol à beira da piscina aquecida está dentre seus maiores destaques. Oferece uma experiência que transmite paz e sensação de tempo parado. É mais do que uma estadia, uma experiência mágica para quem deseja viver momentos extraordinários e se desligar. E é fácil, viu? Conferir fotos, vídeos, tem o Instagram, @chalebosquedafortuna, e tem um site www.chalebosquedafortuna, o lugar onde o amor vira memória. Muitas mensagens, viu, Kaique? Inclusive daqui a pouquinho, depois do intervalo, né? A gente vai já exibir aí algumas.
Eu comecei a ler aqui a da Maria José e agora eu consegui compreender, né? Porque sempre tem alguma questão aqui do corretor ortográfico. A Maria José tá dizendo isso, né? Será que o Lula vai sempre dizer que tudo que acontece é culpa do Bolsonaro, né? E a culpa, segundo ela, é do próprio Lula, que o Lula não conseguiu entrar em acordo com Donald Trump, e agora quem vai pagar o preço é o brasileiro, né? E o povo coloca a culpa no Flávio Bolsonaro, ela tá dizendo, sendo que na opinião dela o maior culpado de toda essa situação seria o próprio presidente Lula. Tá aí a opinião do nosso ouvinte. Mônica, você levantou a mãozinha ali, alguma mensagem, não? Daqui a pouco? Ah, tá certo. Daqui a pouquinho, então, a gente vai passar aqui mais mensagens dos nossos ouvintes. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Sudoeste, agora.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800. Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento, 77981677877. RR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
Quer crescer, expandir, modernizar e faturar? Suba junto com a Cipag. A Cipag é a maquininha do cooperativismo e tem soluções de pagamento para sua loja física ou virtual. Tem maquininha Smart, link de pagamento, maquininha sem aluguel, TEF e e-commerce. Com as soluções da Cipag, seu desempenho vai lá em cima. Procure uma cooperativa do Sicoob e suba junto. Cipag.
Clube. A notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
Agora meio-dia 36. Muito bem. Mais uma vez a gente recomenda, tá? A pessoa pode mandar suas mensagens, mas muito cuidado aí. Não se exaltem, né? Vai falar aí do Bolsonaro, vai falar da família Bolsonaro, vai falar do Lula, do PT. Aí tem hora, né? Tem o pessoal que bate aquela emoção forte. Aí daqui a pouco já tá utilizando certos adjetivos que não convém, tá bom? É bom você fazer sua crítica aí dentro da, né, dos parâmetros da normalidade jurídica. Inventei esse termo aqui agora. Olha, tem uma notícia, Mônica, diga.
Não iria chamar ali os ouvintes?
Ah, então vamos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
Vamos atender a filhinha? Vem de lá, boa tarde.
Bom dia, Kaique. Opa. Bom dia, Mônica. Ô, Mônica, você pode falar pra mim aí o que vai acontecer aqui na UBS, aqui no Renato Magalhães aqui? É, montaram um palco gigante aqui na rua, moço, fechou a rua. O que será, Mônica? Você pode falar para nós aí o que é que vai ter aqui?
É, pelo que eu observei aí nas redes sociais, vai acontecer um São Pedro aí no Renato Magalhães. Não sei quem é que está fazendo a organização dessa festa, mas possivelmente seja isso, viu? Não é uma notícia oficial, mas Renato Magalhães sempre faz aí um São Pedro. São 3 dias, parece que sexta, sábado e domingo, viu? Mas a gente pode checar essa informação. Obrigada aí ao nosso ouvinte. Tem mais, vamos lá?
Olá, Kaique. Olá, Mônica. Ouvintes da Rádio Clube, aqui é o Franklin. Olha só que interessante. O Brasil sempre taxou muito mais os produtos importados dos outros países do que os Estados Unidos. Agora, estamos sofrendo com o mesmo remédio. E vejam só que interessante. Se a classe política tivesse uma visão, essa seria uma excelente oportunidade de aproveitar esse alto volume de produção que não vai ser escoado no mercado, no principal mercado mundial, que é os Estados Unidos. Então, usa isso como oportunidade, reduz a carga tributária desses produtos aqui internamente, favoreça o consumo interno desses produtos, favoreça a economia do Brasil, né, a produtividade, a indústria brasileira. Mas nós sabemos que isso não vai ser feito, porque para que isso fosse feito, a gente diminuiu o peso da máquina pública, que precisa arrecadar tanto com os impostos, né? Uma outra observação que eu vi aí no destaque das notícias: a BYD não fabrica nenhum carro no Brasil. Toda a produção da BYD, ela é montada aqui no Brasil ou ela vem sendo montada. Eles não compram um único pneu, uma única lâmpada de farol dentro da nossa indústria. É importante a gente esclarecer isso. Nós estamos entregando o nosso país não para os Estados Unidos, mas para a China. Forte abraço, Franklin, Vitória da Conquista.
Valeu, Franklin. O Franklin sempre contribuindo aí com seus bons comentários. Verdade. Tem essa questão da China e muita gente comentando isso também. Manda um abraço aqui também para nossa ouvinte, dona Denaides. Denaides aqui mandou elogios, né? Muito obrigado aí pelos elogios. E ela, resumindo a mensagem dela, né? Ela falando que ela gosta, né, do estilo do Donald Trump e que ela preferia, inclusive, que tivéssemos aqui no Brasil um presidente, né, no estilo Donald Trump, né? Nesse perfil arrojado, diríamos assim, polêmico e tudo mais. Tá certo. Enfim, né? Eleição tá vindo aí. A gente tem dois grupos, né? Claramente aí para disputar as eleições. O que já está, que é o Lula, que a priori ele tinha dito que não mais se candidaria, lembra disso? Ia ficar pro Haddad, para outro, enfim. Mas hoje o PT, a esquerda, não tem um nome que não seja Lula. É um problema muito sério, né? Que a esquerda, não sei se eu digo a esquerda ou o PT, precisa começar a pensar nisso, gente. Porque o Lula, a questão da idade dele, né? Não vai ter condição, eu creio, de mais um mandato, impossível. Então, assim, não tem um nome no PT para substituir o Lula. Já em relação à direita, não tem tanto esse problema, não. Tem aí o Flávio Bolsonaro, que tá capengando aí, que todo dia tem um fato novo aí, que eu nem sei o que vai ser aí dessa candidatura dele. Mas tem também o Zema, né? Tem o Caiado, enfim. Acho que a direita tem mais nomes aí para compor do que a esquerda, mas tá aí. A polarização existe e vamos aguardar aí para entender, né, como é que vai ser a eleição desse ano.
Verdade. E o Tribunal de Justiça da Bahia determinou que o município de Conquista implante no prazo de 15 dias uma pensão mensal provisória equivalente a um salário mínimo para os dependentes de Rosânia Silva Borges, que morreu após o veículo que ela estava cair no canal de drenagem da Avenida Caracas em março de 2026. Essa decisão, a gente sabe, foi proferida pelo desembargador Antônio Maron, filho da Terceira Câmara Civil, ao conceder tutela antecipada em agravo de instrumento apresentado pela família. O magistrado entendeu que há indícios suficientes nessa fase inicial do processo de possível omissão do poder público quanto à ausência de sinalização e barreiras de proteção no local, além de considerar que já havia sido registrados aí outros acidentes no mesmo local. Isso, Kaique.
Olha só, inclusive essa notícia nós veiculamos aqui também hoje pela manhã e teve uma certa polêmica de alguns ouvintes mandando mensagem questionando o valor, falando assim, mas um salário mínimo, né, para o viúvo e mais 5 crianças, 3 delas, né, com autismo e tudo mais, é um valor irrisório e ainda provisório. Mas é assim que é a justiça. Esse valor, ele é provisório, porque o mérito da questão ainda não foi julgado. Então é uma atitude do juiz de falar o seguinte, mais ou menos isso, falar, tudo bem, enquanto se decide aí, ele vai receber esse valor aqui. É quase um valor simbólico, digamos assim. E é provisório por isso, né? Porque o mérito da questão não foi julgado ainda. É uma decisão liminar. E nós temos agora que aguardar, né, o resultado da justiça para essa pendenga, essa questão. Diga, Mônica.
Exatamente. Existem, lembrar, Kaique, são dois processos, né? Um civil e um processo criminal. Parece que essa decisão é do processo civil, tanto com relação à prefeitura e também o motorista de aplicativo. Não aponta, né? O processo não foi finalizado, como Kaique disse, culpados, mas protege a família. Digamos, dignidade humana antes aí de uma conclusão da justiça.
Exatamente. Então vamos aguardar aí o desenrolar dessa situação. Olha, faltando 17 minutos para uma hora da tarde, ainda sobre essa questão, ouvinte falando aqui que o Lula, ele está na presidência da República hoje, e segundo ele está dizendo assim, ruim é que não existe, na opinião do ouvinte, um concorrente à altura do Lula, porque segundo o ponto de vista dele, do ouvinte, o candidato da direita é ainda pior do que o Lula e está envolvido também, né, em situações que beiram aí a corrupção e que ele entende que não tem postura aí para concorrer com o Lula. É difícil, né? De fato, o Flávio Bolsonaro tem vivido um inferno astral político, aí diversas coisas acontecendo, né? Primeiro foi aquele áudio lá que mostrou que ele tinha sim uma relação com o Vorcaro. Depois veio aquele vídeo de 27 minutos da madrasta dele, né? Da Michelle, detonando ele, aquela coisa toda, né? Chegar ao ponto da Janja se solidarizar com a Michelle. Então, e aí tem mais coisa. Agora apareceu ele junto uma foto com o vicário, o sicário, né? O sicário que era o capanga, o cara que arrebentava quem Vorcaro mandasse. cara perigoso. E aí aparece agora na foto os dois abraçados sorrindo. E ele já deu três explicações sobre essa foto. A última de ontem foi dizer que é montagem da IA. Tá complicado, viu, Flávio? Complicadíssimo. Meio-dia 44, meu amigo Arthur. Vamos aqui pro intervalo. Vamos agora, né? Daqui a pouco, então, Paulo Martins está chegando por aqui.
Sudoeste agora.
Sudoeste agora. Oferecimento: Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo. O melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77 98807 6400. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. AGM Soluções em Refrigeração, quem conhece, confia. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. R&R Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter World, com você em todos os momentos.
Sudoeste agora. Agora.
Vamos lá, agora meio-dia e 46, de volta ao nosso programa Sudoeste agora, nesta sexta-feira. Sexta-feira eu tô gostando desse clima, eu gosto do friozinho. Olha só, pessoal, nós estamos recebendo hoje aqui, nossa convidada de hoje ao vivo é a Ceres Almeida. Ela é diretora-geral da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, né? O Hospital Isaú Matos, que agora ultrapassa a marca de 23 mil atendimentos obstétricos e pediátricos, isso no primeiro semestre de 2026. É um número, sim, a comemorar, né? E junto com essa quantidade de atendimentos, vem também situações que inspiram aí mais investimentos, e todas essas situações nós vamos saber um pouco mais agora aqui com ela ao vivo. Bem-vinda aí mais uma vez aqui ao nosso jornalismo, prazer recebê-la aqui.
Boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica. É com prazer que eu sempre retorno a essa casa, né, para falar um pouquinho da fundação, e agradeço muito a vocês por poder estar divulgando um pouco do trabalho do Hospital Isaú Matos, da Fundação Pública de Saúde, né, que é quem faz a gestão do hospital e de outros equipamentos que atendem a população de Vitória da Conquista e da região. Então, eu quero cumprimentar os ouvintes também que estão aí presentes neste momento.
Esse número, né, essa marca aí, 23 mil atendimentos em apenas 6 meses, é um número, é uma marca que tem que ser comemorada, ou é um número que inspira cuidados? Como é que a senhora vê esse número aí?
Eu acho assim, tem que ser comemorada, porque o hospital, ele consegue fazer esses atendimentos, claro, com dificuldade, porque a gente vive com superlotação em tempo quase permanente, né? Então, é raro um dia que a gente não tem mais pacientes do que o que a gente tem de leitos, principalmente na obstetrícia. Então, na pediatria a gente até consegue equilibrar isso, mas na obstetrícia é raro o dia que a gente não tem mais pacientes do que vagas. Mas, ao mesmo tempo, também gera preocupação, porque a gente sabe que qualquer equipamento de saúde que ele tenha sobrecarga, que ele tenha um quantitativo de atendimentos maior do que ele é capaz de atender, isso gera preocupação em relação à segurança dos profissionais e dos pacientes, né? Então, isso gera preocupação para a gente nesse sentido. Mas a gente tem uma equipe muito capacitada, a gente tem uma equipe, eu falo assim, que o Isaú tem os melhores profissionais da cidade que trabalham lá. Apesar deles atenderem na rede privada e eles terem os consultórios, mas eles dispensam parte do tempo deles para fazer o atendimento no hospital. Então, isso também nos deixa um tanto tranquila em relação ao atendimento.
Então, diretora, a unidade importante, né, para a cidade, para a região sudoeste, já mostrando aí sua força quando registra mais de 23 mil atendimentos. E quais são esses fatores que explicam esse grande volume de atendimentos lá na unidade?
Bom, a gente tem algumas características que é na região de sudoeste, a gente tem dois hospitais que são habilitados para fazer o atendimento a gestantes de alto risco, que é o Hospital de Guanambi e o Hospital Exau Matos aqui em Vitória da Conquista. E a gente tem uma população muito grande na região, porque aí acaba que esses dois hospitais atendem a região de Brumado, a região de Itapetinga também. E o Isaú acaba recebendo pacientes das duas regiões. Então, recebe pacientes de Itapetinga e recebe pacientes da região de Brumado, já que lá essas cidades polo da região, elas não têm esse tipo de atendimento para gestantes de alto risco. E desses atendimentos, a maioria dos nossos atendimentos obstétricos, eles são para gestantes de alto risco. Então, isso gera, realmente é o que gera a maior demanda do hospital.
Esses são 80 municípios, mais ou menos, é isso?
Na verdade, o ano de 2000, a gente atende em torno de 260 municípios.
É mesmo?
É. Desses, a gente atende 130 do Brasil inteiro, que são aqueles casos daquelas pacientes que estão em trânsito. Dos pacientes, né? Porque pediatria também. Que estão em trânsito e que precisam de atendimento e acabam parando lá no Hospital Exau Matos. Isso a gente está contando aí com as cidades do norte de Minas Gerais e cidades de São Paulo, porque hoje 4% dos nossos atendimentos são de outros estados. Então a gente coloca Minas e São Paulo porque são os que têm maior incidência de pacientes.
Entendi. Que eu ia perguntar o seguinte. Pode concluir.
Só concluindo. E desses 260, a gente tem 130 cidades, mais ou menos, que são do estado da Bahia. Dessas 30, 69 são entre 63, eu não lembro se 63 ou 69 são pactuadas com Vitória da Conquista para partos de risco habitual. Só que por não ter outros hospitais na região sudoeste que faça esse atendimento de gestante de alto risco, o Hospital Isaú acaba sendo um hospital de abrangência regional. Então, ele atende aqueles municípios que não tem onde ser atendidos, o hospital acaba absorvendo.
É isso que eu ia perguntar, sobre esses chamados pactuados. Eles contribuem financeiramente às prefeituras e esse fundo, não sei se seria o termo, ele é suficiente? Como é que é feita a administração disso aí?
Esses municípios, essa cota desses municípios, as prefeituras não contribuem diretamente. É feito através do governo federal, que é em cima do valor da tabela SUS, que a gente sabe que está defasada há muito tempo. Tem mais de 20 anos que houve uma alteração de tabela. Os governos que aí estiveram tentaram fazer algumas compensações com alguns incentivos, mas esses incentivos eles não são suficientes, porque a gente sabe que desde a pandemia, antes da pandemia já não era, e depois da pandemia, todos os insumos, medicamentos, equipamentos que são utilizados nos serviços de saúde, eles alcançaram um valor muito mais elevado. E com isso, o custo dos serviços, eles aumentaram. Então, fica difícil, na verdade, mesmo com essa contrapartida desses municípios que são pactuados. E se você pensar que dos 130 que a gente atende da Bahia, a gente só recebe recurso de 60 e pouco, 70, então vamos botar aí a metade, e que esse recurso é defasado, então você pode ver que não é suficiente.
É verdade. A média, diretora, é de mais de 500 partos por mês,
por
então,
mês.
Né? É, exige, com certeza, uma estrutura bem robusta da unidade.
Sim.
Vocês conseguem, têm conseguido aí atender essa demanda sem filas e sem superlotação?
Não. Ah, é o que eu te disse, a gente vive assim, 30 dias no mês, a gente tem 25 dias de superlotação, 25 dias de superlotação e 5 dias de calmaria, né? Eu falo assim, que a gente já fica pensando no próximo feriado, já fica preocupado agora mesmo, hoje é sexta-feira.
Isso.
A partir de hoje até segunda, tem semana que é calma, mas tem semana que não. Porque, por exemplo, quando os municípios vizinhos que têm maternidade não conseguem plantonista nem de anestesia, nem anestesista e nem obstetra, cai tudo aqui, porque a gente tem uma equipe de médicos, tanto anestesistas quanto obstetras, todos os dias, 24 horas. A gente não falta, porque a gente tem mais de um, né?
Demanda grande, né?
Então a gente acaba atendendo porque não tem para onde ir.
E a gente, claro, está sempre questionando essa questão dos investimentos, né? Eu, inclusive, da última vez que eu pude entrevistar o Jerônimo, fiz essa pergunta, falou: governador, o senhor falou que estaria à disposição da prefeita Sheila para conversar sobre uma ampliação do Exau Matos. Eu não sei se seria uma ampliação, a construção de uma nova maternidade. Ele, sim, com certeza. E agora, de novo, ele veio aqui, deu entrevista em Conquista, né? Falou que está à disposição, que é só a prefeita chamá-lo, que ele quer melhorar a saúde aqui, UPA e não sei o quê. Enfim, a senhora Séries Almeida está muito mais por dentro de tudo isso que o próprio governador, porque quem trabalha com a coisa, né? Como é que está a situação hoje do Exau Matos, né? Quais seriam aí os investimentos mais necessários, mais urgentes? Seria o caso de uma ampliação ou seria o caso de ter que construir uma outra maternidade para desafogar o Exau? Como é que a senhora vê isso?
Eu não vou entrar no mérito da construção, porque eu acho que a prefeita é que tem que dar essa resposta, né? Não sou eu, é uma questão que eles têm que decidir entre os gestores. Eu vou falar do hospital, né? Vou falar do hospital. No caso do hospital, ele é um hospital antigo, né? Que passou por algumas reformas ao longo dos anos, mas que essas reformas não foram suficientes para sanar a estrutura antiga, né? Talvez se tivesse sido uma reformas planejadas de forma, já se pensando em adequar as normas sanitárias, talvez isso tivesse minorado, diminuído, reduzido um pouco algumas necessidades que a gente tem lá. Mas eu digo até que essas necessidades, mesmo com elas, a gente ainda consegue atender.
Uhum.
Hoje, o problema é que a estrutura não é suficiente para atender toda a região. Então, eu diria que se tivesse, existisse unidades, pelo menos em Brumado e em Itapetinga, que atendesse o risco habitual e a gente ficasse com o alto risco, essa demanda a gente conseguiria controlar e atender ainda por algum tempo. O ideal é que houvesse uma maternidade regional, mas eu não vou entrar nesse mérito, né? E assim, as necessidades hoje, a gente tem necessidade de adequação da estrutura física para que a gente consiga fazer um atendimento, tanto dar um conforto maior para os profissionais, dar uma segurança maior de trabalho, mas também dar uma qualidade melhor de atendimento aos usuários. Precisa de ampliação, como eu disse, a quantidade de leitos não é suficiente hoje para atender a demanda que a gente atende, porque a gente atende risco habitual e alto risco. Né? A gente não atende só o risco habitual. Então, existem essas necessidades.
Ok. Séries, o hospital, eu sei que a gente acompanha, inclusive, com matérias, com reportagens, né, em loco, desenvolve ações voltadas aí para a humanização do parto, né, e do atendimento pediátrico. Queria que você falasse um pouquinho também, e a gente sabe que ali também acontecem, né, serviços sociais, o trabalho excelente ali também do banco de leite.
Olha, a gente tem um grupo de trabalho de humanização no hospital que faz ações tanto voltadas às crianças internadas na pediatria. Então, eles fazem ações dentro da ala pediátrica, como também fazem ações dentro da obstetrícia. Na obstetrícia mesmo, agora, eu acho que ainda está aberto o edital para o Vem Neném, que é para aqueles pais de, que querem receber orientações a respeito dos cuidados com o bebê, falar sobre, sobre o momento do parto, fazer a visita. É uma visita que essas mulheres fazem ao hospital, verificam o ambiente onde elas vão estar durante o trabalho de parto, conhecer um pouquinho da rotina hospitalar. Então, a gente também tem ações voltadas a isso lá dentro do hospital.
E lá vocês contam também com UTI neonatal?
A gente conta com UTI neonatal. A gente tem 10 leitos de UTI, 15 de semi-intensiva e 4 de semi-intensiva, que é a tradicional, a convencional, e 4 leitos do Canguru, da semi-intensiva Canguru.
Séries, eu sei, a gente conhece, né? Acho que a cidade sabe da sua luta em manter vivo ali aquele atendimento do Exaú, tão importante para a cidade, como já falamos, do seu esforço também. Agora eu queria que falasse um pouquinho das parcerias, né? A gente precisa dessas parcerias, chamar aí a responsabilidade de todos, né? Dos nossos políticos, enfim, faça seu apelo aí.
A gente, Mônica, pensa que o hospital é de todos e não é só de Vitória da Conquista. A prova é que eu estava olhando esse último relatório do último semestre e a gente vê assim, 50 e poucos por cento realmente é de Vitória da Conquista, porque Vitória da Conquista é a maior cidade da região, tem quase 400 mil habitantes e a sede do hospital é aqui. Mas a gente atende uma demanda muito grande dos outros municípios. Então, a gente, diante disso, a gente vê a importância e a gente vê a necessidade que os políticos da região pensem não na política, mas na população, né? Pensem que a população precisa desse equipamento, precisa de equipamentos atualizados. Porque eu falo assim, é só dinheiro que resolve o nosso problema? Não, a gente precisa de alguns equipamentos e eu fico lá insistindo, peço para um, peço para outro. Eu falo que não entra ninguém, nenhum político lá que não saia com um pedido da parte da gente em relação a equipamentos. Eu falo assim, não é só dinheiro, mas equipamentos, né? O que puder trazer para o hospital, a gente aceita. E é necessário que exista este olhar, o olhar para a população, para a necessidade da população. Gente, olha quantas vidas são salvas lá, né? E quanto a gente tem se empenhado, eu falo a gente, a equipe toda de médicos, de profissionais, para que aquilo funcione melhor. Em relação às parcerias, a gente também criou um projeto, a fundação, ela criou um projeto, que é o projeto Abraçar, que eu queria até pedir a vocês uma oportunidade de voltar aqui um outro momento.
Claro.
Para que a gente possa trazer esse projeto, que é um projeto que a gente está trazendo para a comunidade, onde a comunidade, ela pode colaborar com qualquer valor, com aquilo que a gente possa, com equipamento, com alguma coisa que a gente tinta, a gente recebe produtos, materiais, a gente recebe serviço. Então, nesse projeto, eu gostaria que vocês depois abrissem um espaço para que a gente possa apresentar o projeto aqui para a comunidade, para a população.
É uma campanha permanente?
É uma campanha permanente. A gente criou o projeto, fizemos até o lançamento desse projeto lá no final de abril. Mas agora a gente está mandando ofício para os empresários da cidade, né? Para que a gente faça uma visita e apresente esse projeto para eles. Porque, inclusive, existe a possibilidade dos empresários poder desconto, tanto a pessoa física quanto os empresários,
ter um desconto.
Ter um desconto no imposto de renda por conta disso.
Então, um incentivo,
gente,
né?
Um incentivo. Então, a gente criou o projeto com esse objetivo. Porque a gente tem muitas necessidades, Mônica, e como o recurso não é suficiente, a gente já viu que ficar aguardando pelo poder público para isso, a gente não vai conseguir. E aí, a gente achou que era, junto com esses apelos ao poder público, a gente também chamasse a comunidade para poder participar e auxiliar na fundação. Tudo que é doado está lá, tudo. A gente fez uma reforma recente, bem rapidinho, lá na área administrativa, e tudo com doação, são as contribuições que são colocadas lá pelos cursos técnicos, pelas faculdades. E a gente conseguiu fazer uma reforma, o ambiente ficou tão arrumadinho, né? Usamos quase nada do recurso da fundação, foi mais de doação. E é tudo registrado. A gente tem todas lá, todas as empresas que doaram, o que foi que doaram, né? O que foi que eles custearam. Então, a gente sabe que isso pode funcionar. E que algumas dessas necessidades imediatas que o Isaú tem, a gente pode contar com os empresários, com a população em geral.
Olha aí, que maravilha. Pode contar conosco aqui com a Clube FM. Você quer já divulgar algum contato para um empresário que de repente está ouvindo e queira participar?
A gente pode colocar o próprio contato do hospital. Agora, como a gente trocou agora o número, eu posso fazer isso no momento em que a gente... que eu trouxe aqui para vocês, e eu posso mandar depois também para vocês estarem divulgando.
Pronto, então volte, né? Volte que hoje sim. Você veio falar muito, né, sobre números, sobre todas essas situações que realmente a gente precisa discutir também, mas aí você volta só para falar desse projeto, que é muito legal isso aí, né?
É.
E assim, as emendas, né, só curiosidade, as emendas parlamentares já ajudariam também, né?
Ajudariam.
Porque fala-se tanto em emendas, são tantas, né? São bilhões aí de... e são tantos deputados... É de estranhar, né? O que acontece, né? Será que não dá vitrine ajudar, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas olha, quero parabenizar aqui você, Séries Almeida, diretora-geral da Fundação Pública de Saúde Vitória da Conquista, né? Pela seu trabalho, a sua entrega aí. A gente vê que você veste a camisa mesmo, né? E é assim que tem que ser. E fique à vontade para deixar sua mensagem aqui para os nossos ouvintes.
Bom, eu quero primeiro agradecer a vocês a oportunidade de poder estar aqui e quero dizer aos ouvintes assim que a Fundação ela tem feito tudo o que pode para melhorar e qualificar o serviço dos equipamentos que ela gerencia, que é o LACEN, o Isaú, a Clínica de Reabilitação e o Ambulatório de Saúde Mental, que são os mais conhecidos. E que a gente precisa de ajuda e que toda ajuda é bem-vinda. Né? E que nós estamos lá para atender a população, não só de Vitória da Conquista, mas todos aquelas pessoas que necessitarem, até porque a gente é porta aberta.
É isso, então tá certo. Boa sorte e bom final de semana e até a próxima. Muito bem, agora sim, agora vamos acioná-lo. Paulo Martins, direto das ruas.
Muito bem, vamos ao primeiro boletim de trânsito, as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista para essa sexta-feira no Sudoeste. Agora, nesse momento, eu estou aqui na Avenida Regis Pacheco com a Integração. O movimento aqui é muito grande de veículos, com uma certa retidão por causa do semáforo que existe aqui nesse ponto, que envolve a esquina aqui no início da Regis Pacheco com a Integração. Mas apesar desse movimento todo, dessa intensidade, sem nenhuma intervenção, está fluindo um pouco devagar aqui o trânsito, mas fluindo. Daqui a pouco eu volto com mais informações de qualquer ponto da cidade.
Na Clube FM, Sudoeste Agora. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas, terceirização de mão de obra, automação residencial, energia solar, vídeo monitoramento, portaria remota. Não conte com a sorte, conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil, é o futuro em suas mãos.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Especialidades: oftalmologia, dermatologia, cirurgia, cardiologia, odontologia, oncologia, internamento 24 horas. Raio-X, ultrassom, exames laboratoriais, banho e tosa e muito mais. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, número 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Paradise Residence, o lançamento de casas soltas da Pell com 3 quartos, sendo uma suíte e quintal de até 55 metros quadrados. A área de lazer completa e localização perfeita. Avenida Laura Nunes, no bairro Boa Vista, a 5 minutos do shopping. Fale agora mesmo com nossos corretores pelo WhatsApp 3421-2803 e aproveite condições exclusivas imperdíveis. Paradise Residence. Qualidade PEL. Qualidade de vida.
Sudoeste Agora. Clube FM.
Agora 1:09 de volta com o nosso Sudoeste Agora até as 14h na sua sexta-feira. Muita gente participando, como sempre, né? Durante todo o tempo aqui no programa. Tem um ouvinte aqui, não sei se pode falar o nome dele, deixe-me ver se pode sim. É o Wilson, da Barra do Mel, não é isso? Então, ele mandou uma mensagem de áudio aqui, mas eu vou falar aqui o conteúdo da mensagem. Em relação, segundo ele, às estradas de Anagé. E a gente tem muita audiência aí em Anagé, né? E aí esse amigo, esse ouvinte, o Wilson da Barra do Mel, não é a primeira vez também que ele manda esse alerta. Tá falando que as estradas, quase todas, estradas importantíssimas aí em Anagé, largadas. Então não tem a infraestrutura necessária e ele tá fazendo aqui uma dura cobrança, né? Uma dura crítica aí à prefeitura de Anagé em relação a essa ausência do poder público no que diz respeito a consertar essas estradas em Anagé. Também ele está fazendo uma crítica aos vereadores, né? Diz que não existem. Na prática, os vereadores, as pessoas só aparecem de 4 em 4 anos. Tá aí então, meu amigo, tá registrado aí o seu descontentamento, né? Com a prefeitura de Anagé no que diz respeito à infraestrutura das estradas e, claro, com a palavra aí, como diz meu amigo Paulo Martins, né? As autoridades competentes. Se alguém aí da prefeitura de Anagé quiser se manifestar em relação a essa crítica, né? De não estar dando a devida atenção às estradas em Anagé, pode ficar à vontade, mande aqui um e-mail, enfim, um WhatsApp, que for, que a gente vai divulgar também, tá bom? Mas tá aí, tá feita a sua reclamação. Ainda gerando muita polêmica, né? Essa questão do tarifaço, porque é o assunto do momento, né? Tá, todo lugar que você liga uma televisão, você vai aqui pro Instagram, tá todo mundo falando desse tarifaço. E é muito natural que os ouvintes da Clube FM também queiram participar do debate. Então aqui tem como é o nome dele? Deixa eu ver. É o Warley. O Arley está dizendo o seguinte: boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica. Na opinião do Arley, ele fala assim: olha, não faz sentido algum, em pleno 2026, uma pessoa acreditar que os Estados Unidos ainda é o maior aliado comercial do Brasil. Nem faz sentido as pessoas torcerem para que o Brasil continue cumprindo regras do imperialismo dos Estados Unidos. E ele prossegue dizendo que a BID ainda está se ajeitando. E as outras estão aí há muito tempo e ninguém vê nenhuma mudança. Então não existe um modelo exclusivo. Tá aí a opinião então do Arley sobre toda essa questão, né, do tarifaço. Ainda tem também o nosso amigo aqui, ouvinte Celso. Ele tá falando: olha, nessa guerra do tarifaço, quem vai ser beneficiado é o presidente Lula, com seu pacote de bondades, com a sua grande generosidade, o Lula, que é o salvador da nação, com seu discurso de soberania. Depois ele fala: só que não, estamos virando um puxadinho da China. Tá aí o nosso ouvinte aí cheio, né? Das ironias aí do duplo sentido, tá certo. Bom, aí, daqui a pouco a gente abre para outros. Vamos lá, Mônica.
Vamos lá, falar de saúde, aliás, saúde não, né, gente? Já falando de saúde há pouco, falar de educação. Olha, Colégio Casulo é o melhor para o seu filho, você encontra aqui. Educação infantil e fundamental, anos iniciais. Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino e integral. Fica na Eratóstenes Menezes 812, no Candeias. 3424-6400. Tem um WhatsApp que é 779-8807-6400.
Pois é, eleições 2026 é o assunto do momento também, mas o Ministério Público Eleitoral, meu amigo, minha amiga, está com uma campanha importantíssima para combater, sabe o quê? O assédio de candidatos, é verdade. Vamos saber como é que é essa campanha com a reportagem da Bárbara Francini. Daqui a pouquinho aí. Vamos lá. É, daqui a pouquinho, então, a reportagem da Bárbara Francine que ela fez falando sobre o assédio de candidatos, né? É mais uma realidade aí que o brasileiro tem que conviver. Mas daqui a pouquinho ali o Arthur está colocando essa matéria no ponto. A gente vai também divulgar uma informação. A prefeitura teve que acionar a Embasa para fazer a recomposição asfáltica da rua Itamar Silva e concluir serviço lá no Alto Maron, né? Nós falamos agora há pouco, um ouvinte do Bater as Dois, que olha, muito tempo estava aqui pedindo para a gente divulgar, e a gente divulga e tal, e hoje ele mandou a foto lá que a Embasa finalmente fez a recomposição asfáltica. E a prefeitura também está informando, viu, que a rua Professor Itamar Silva, ali no bairro Brasil, que recentemente recebeu recapeamento asfáltico, aí teve essa intervenção aí da Embasa, né? E acabou comprometendo a integridade da pavimentação. Então, agora, finalmente, aí, avisar para a população que a Embasa foi lá e fez o reparo. Era um vazamento, né, da rede de água da via. E tá tudo certinho agora, né? Que bom. Agora sim, Bárbara Francine e a sua reportagem sobre assédio de candidatos.
O Ministério Público Eleitoral endureceu o combate ao assédio de candidatos em busca de votos. Em uma orientação enviada recentemente a procuradores e promotores de todo o país, o órgão determinou a abertura imediata de investigações cíveis e criminais sempre que houver indícios de prática criminosa relacionada às eleições de 2026. A prática do assédio eleitoral consiste em pressionar o eleitor a votar em determinado candidato, mas é considerada crime e pode levar à prisão, à multa e até à cassação do mandato. A procuradora da República, Natália Mariel, explica que o assédio acontece quando alguém usa a posição de autoridade para coagir o eleitor. Ela acredita que o principal desafio das eleições 2026 é quebrar o ciclo de medo que impede as vítimas de denunciar.
O trabalhador, a pessoa que está sobre essa influência hierárquica, tem medo, né? Tem receio de fazer denúncia, acredita por vezes que isso pode não dar em nada, que às vezes, inclusive, a pessoa nem consegue identificar que aquilo ali é um abuso, né? Que é um assédio, ela acha que ela é uma relação normal. Esse tipo de ato que por muito tempo foi tolerado, a gente tem que precisar romper isso aí, né? Para as pessoas entenderem que elas são livres para escolherem em quem elas querem votar e que isso é assédio, é crime, é ilícito eleitoral e tem que ser combatido.
A procuradora destaca que a atuação conjunta entre os diferentes ramos do Ministério Público tem sido essencial para uma responsabilização ampla.
O Ministério Público Eleitoral, ele vem, pelo menos aí desde 2024, atuando conjuntamente com outros ramos do Ministério Público, especialmente aí eu destaco o Ministério Público do Trabalho, para compartilhar provas, né? Compartilhar situações que acontecem especialmente, mas não exclusivamente, no ano eleitoral, no sentido de fazer com que isso seja responsabilizado também na esfera eleitoral.
Só em 2026, o Ministério Público do Trabalho já registrou 74 denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. As denúncias podem ser feitas pela área MPF Serviços, no site do Ministério Público Federal ou nas salas de atendimento ao cidadão. Com informações da Rádio Agência Nacional, Bárbara Francine para a Clube FM.
Muito bem, olha, eu quero dar para você uma dica importantíssima, né? Sobre a Foton Contalto de Vitória da Conquista. Chegou a hora de você descobrir uma nova experiência em veículos comerciais e utilitários. Na Foton Contalto, você encontra a linha completa de caminhões Foton, a picape Tunnel e utilitário elétrico e Wonder, com força, tecnologia, economia e confiança para o seu dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado e a credibilidade do grupo Contalto, que há 55 anos acelera histórias em todo o Brasil. Vá, visite a Foton Contalto na rodovia BA-262, quilômetro 317, ali do lado do Ceavic. Foton Contalto, Grupo Contalto, 55 anos acelerando histórias. E olha, ainda comentando aqui sobre a matéria da Bárbara Francine, né, gente? O assédio eleitoral é quando alguém utiliza uma posição de poder, chefe, tem um cargo de liderança, né? Até mesmo se você trabalha numa instituição, né, pública, acontece muito isso aí. Então, a pessoa começa ali meio que te coagir, intimidar, você percebe aí a manipulação para que possa você votar naquele candidato ou naquela candidata. Gente, candidato aqui é crime, tá? É crime com pena de até 4 anos de prisão e também gera consequências nas áreas trabalhistas, né? Você pode aí chamar o seu advogado trabalhista e falar, eu fui assediado aqui, tem aqui essa prova aqui, querendo que eu vote em determinado candidato. É bom a gente ficar atento, né? Já que a gente está chegando aí nesse momento de eleições, e acontece, né? Acontece muito isso aqui no nosso país. Muito bem, agora 1:18, nós vamos aqui ao nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com muito mais informações.
Estamos apresentando Sudoeste Agora, as principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento, Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória, há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Você sabia que pode ajudar instituições